Senhora Presidente, senadora Marta Suplicy, senhoras e senhores senadores, serei breve, senhora Presidente. No final do mês passado, a Voz do Brasil divulgou um levantamento efetuado pelo Ministério do Trabalho e Emprego em conjunto com o DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, segundo o qual o governo permite que mais da metade dos jovens brasileiros entre 16 e 29 anos, não trabalham. Embora estes dados não tenham sido, ao nosso ver, suficientes divulgados, trata-se de uma pesquisa oficial publicada na terceira edição do Anuário Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, em que se revela que mais de 46 milhões de pessoas entre 16 e 29 anos em nosso país, ou seja, 55%, apenas estudam e estão fora do mercado de trabalho. Estamos falando de uma realidade extremamente preocupante. Primeiramente, porque sobre esses 55% que declaram que apenas estudam, pouco ou nada se sabe sobre a natureza e a qualidade destes alegados estudos. Segundo, porque a proliferação desenfreada de bolsas de auxílio criou um inchaço incomensurável de pessoas ociosas, dependentes de amparo econômico do Estado, e vem estimulando uma espécie de acomodação na qual a inclusão social se faz de maneira artificial e eleitoreira, totalmente equivocada, baseada na política em compensatórias do ponto de vista errôneas e oportunista que tem levado nossa juventude ao ralo abaixo. Ao promover e cultivar a falsa ideia de um país plural e igualitário, com chance de todos, o governo federal manipula as classes menos favorecidas a igualar por baixo, ao premiar a mediocridade, ao distribuir pão, circo para calar as massas. E a nossa combalida Previdência Social? Onde ela vai parar se mais da metade da força produtiva da nação simplesmente não trabalha, se do pão para aí? E não é por falta de oferta, não. Recentemente, estudos da Empresa de Recursos Humanos, Panver, identificou que 57% dos empregadores têm dificuldade de preencher as vagas oferecidas. Conforme recentemente divulgou a TV Globo, as vagas de motoristas, operário, secretária, assistente administrativo, representante de vendas, mecânicos ou técnicos estão em falta. Isto é só um exemplo. No Brasil de hoje, na cabeça de muitos tutelados pelas bolsas do governo, trabalhar não compensa. Como vamos fazer para fechar as contas da Previdência? Atentos ou atentemos à crise, porque passa atualmente a Europa. Uma das suas principais razões é que a população envelheceu e precisa ser suportada pela força ativa do trabalho dos jovens. Apesar do surto mundial de desenvolvimento nos últimos anos, no qual o Brasil soube pegar carona, dado concreto é que nosso desempenho tem sido pífio. Como país emergente, com imenso potencial e invejáveis recursos, o que mais se vê são as oportunidades sendo jogadas pela janela. Nossos governos atuais, navegando nos mares do fisiologismo inconsequente, impulsionado pelos ventos da arrogância, abusa de boa-fé dos seus governados e propaga que estamos no melhor dos mundos. Mas evidências mostram o contrário. Na semana passada, a Organização das Nações Unidas divulgou novo índice de desenvolvimento humano, considerado o melhor método de avaliação das condições econômicas e sociais das nações. Em uma escala de 0 a 1, o Brasil subiu acanhadamente de 0,715 para 0,718. Estes três centésimos, somente estão longe de desempenho que poderíamos ter apresentado. Nosso índice de desenvolvimento humano equivale ao dos Estados Unidos há 40 anos, ou da França ou da Itália, no começo dos anos 80. Ainda estamos atrás de países estáveis politicamente, como a Líbia e o Líbano. Na educação, por exemplo, nossa média é equivalente ao de Zimbábue, país que ocupa o lugar número 173 no ranking da ONU. O nosso índice de alfabetização de adultos, pior do que o da Bolívia, e de escolarizações de universidades, está abaixo do Paraguai. Entre 2003 e 2010, o crescimento médio do PIB per capita do país foi de 2,85. Entretanto, o resto da América Latina foi de 4,07. Crescemos, portanto, do Mário Couto, bem menos do que nossos vizinhos. Então, quando nos disparamos com a realidade nua e crua e constatamos desserviço que esses governantes atuais têm prestado ao nosso país, torna-se inevitável a preocupação com o nosso futuro. Concedo a palavra ao senador Mário Couto. Com muito prazer.
Senador Jaime Campos, primeiro para parabenizar Vossa Excelência pelo belo pronunciamento que faz a nação brasileira na tarde de hoje, preocupado com o índice de desenvolvimento do nosso país. Eu lhe escuto atentamente, até pelo brilhantismo e pela importância do conteúdo do vosso discurso. E fico a meditar aqui, senador Jaime Campos, por que o nosso país, tão grande, tão belo, tão rico, ainda não tem um grande índice de desenvolvimento humano? Por que, senador Jaime Campos? Porque aqui se estabeleceu um formigueiro, um ninho de saúvas, senadores. Senador, eu estou canso de falar aí nesta tribuna os números de corrupção, os números de desvio de dinheiro público. A Veja já chegou a publicar 86 bilhões, senador. Está aí, senador. A corrupção cresce e o índice de desenvolvimento cai estupidamente. E o povo brasileiro é recompensado pela Bolsa Família. É um grande programa? É um grande programa. Mas se combate a corrupção, nós teríamos saúde além da Bolsa Família. Nós teríamos educação. Nós não teríamos tanta violência nesse país. Uma educação melhor. Uma saúde que não existe hoje nesse país. As estradas brasileiras, Vossa Excelência sabe muito bem a do Mato Grosso, a do Pará, como estão neste momento. Mas tudo isso é fruto desenfreado da corrupção neste país, criada pelo Partido dos Trabalhadores, senador. Não se tem dúvida disto. Não quero lhe tomar o tempo. Obrigado por me conceder esse minuto, apenas para, com muita honra, lhe apartear e parabenizar.
Eu agradeço, Vossa Excelência, e tem toda a razão. Quando esse princípio está aqui, muita clara evidência, realmente, e lamentavelmente que surrupiam todos os dias o erário público brasileiro de uma maneira geral. E isso tem prejudicado, sobremaneira, a melhoria das condições de vida da sociedade brasileira. Enquanto isso, mais da metade da população entre 16 e 29 anos simplesmente não trabalha. Sabemos muito bem que o único lugar com sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Ou acordamos agora, ou pode ser tarde demais. O progresso se produz pela geração de riqueza e pela erradicação da pobreza. Porém, pior do que indesejável pobreza material é a pobreza de espírito. A pobreza moral, que lamentavelmente vem assolando nossa pátria, enganando seu povo e sequestrando o talento de sua outrora promissora juventude. De tal forma, senhor presidente, era isso que eu queria dizer na tarde de hoje. Muito obrigado.